Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece assistência à prevenção e ao combate ao suicídio. O Brasil é o 8º país em números de pessoas que tiram a própria vida. O autor da iniciativa é o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, e ele é o nosso convidado aqui no painel eletrônico. Vai falar sobre a proposta. Bom dia, deputado. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Deputado, o que levou o senhor a apresentar essa proposta?
Olha, primeiro que nós precisamos fortalecer muito os programas de saúde mental. E a gente tem observado, nos últimos anos, primeiro o crescimento da própria depressão, né? O Brasil hoje ocupa o primeiro lugar na América Latina em pacientes com depressão. E, evidentemente, a depressão acaba também estimulando o aumento do índice de suicídio, né? Como você disse no início da sua fala, nós somos hoje o 8º país do mundo em suicídio. Lembrando que o crescimento no Brasil, na população de faixa etária de 15 a 29 anos de idade, nos últimos anos aumentou quase 30%. Hoje no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. A cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. São em média 26 a 28 suicídios por dia. Né? O que ocorre? O suicídio, primeiro, é bom registrar que mais de 90% dos pacientes que cometem suicídio, eles têm um histórico prévio de algum transtorno ou mental ou emocional. Uhum. Então, a proposta nossa é incluir mais um capítulo na Lei 8.080, de forma que possa garantir assistência através do Sistema Único de Saúde aos pacientes, evidentemente com os transtornos emocionais, com depressão, e sabendo que a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho de Valorização da Vida têm dados de que quase 90% dos pacientes que cometem suicídio eles poderiam ser evitados. Então, o que nós queremos, na verdade, é fazer um trabalho de melhor atenção, de melhor proteção e também de divulgação, né, de ações para combater e prevenir o suicídio no Brasil.
O senhor disse que muitos desses suicídios poderiam ser evitados. É claro que com um tratamento específico, como o senhor mesmo falou, é que 90% dos pacientes têm problema mental. O caso é que a depressão ela faz parte do rol das doenças mentais, assim como a esquizofrenia, a psicopatia, a bipolaridade.
Sim.
O que acontece no Brasil é que nos últimos 13 anos acabaram com os leitos psiquiátricos dos hospitais públicos. E o senhor disse que é preciso dar uma maior assistência para essa população. Como fazer isso se no Brasil não tem leito psiquiátrico e os CAPs não atendem como deveriam os pacientes? É igual a delegacia de polícia, que não funciona nem no sábado, nem domingo e fecha às 18 horas. Os CAPs acontece a mesma coisa. Na hora de um surto, num sábado, não tem para onde levar esse paciente, deputado?
Eu concordo plenamente, e essa é uma das motivações do projeto de lei, para a gente tentar alertar ao Ministério da Saúde a preocupação, a atenção às ações para a saúde mental, né? Já que nós temos transtornos mentais e grande maioria são transtornos de ansiedade, né? Até porque a depressão, em muitos casos, ela é episódica, né? Nós temos episódios de depressão, principalmente devido a fatores externos. E o que ocorre em relação ao internamento, nós temos que ter um certo cuidado com a questão de voltar à hospitalização, porque o que nós precisamos neste momento é ampliar o atendimento, você falou correto, nos programas de saúde mental. E não adianta botar só o psiquiatra. Você tem que ter toda a equipe multidisciplinar. Porque uma série de ações desse tratamento, ele não é feito através de medicamentos. Ele é feito através de terapias, né? Seja elas cognitivas, comportamentais. Temos aí uma série de linhas de terapia. Então é importante ter uma equipe multidisciplinar. Em relação à desospitalização, eu tenho uma preocupação muito grande que no Brasil, na década de 70 para 80, nós tínhamos hospitais psiquiátricos abarrotados de pacientes que eram mais depósitos de pacientes que, de fato, tratamento.
Mas aí não justifica o fim deles, né?
Seria
o caso da melhoria.
Eu creio que nós deveremos integrar os atendimentos psiquiátricos aos hospitais gerais. Eu não sou favorável à criação de novos hospitais exclusivamente psiquiátricos, que eles segregam, né, o paciente. É preciso que integre o paciente e, evidentemente, foi também detectado nos últimos anos de que as causas orgânicas também são muito grandes em relação aos transtornos mentais e emocionais, porque até então teve um período que se trabalhou muito com a psicanálise na linha freudiana. E naquele momento eu acho que nós tivemos um certo atraso no tratamento psiquiátrico, porque se atribuiu que tudo vinha do inconsciente e estava tudo ligado à sexualidade, né? E, na verdade, depois foi detectado que tem muitos transtornos que eles são de origem orgânicas, né? E aí, o que eu defendo? Eu não defendo em si o internamento. Na verdade, eu não defendo simplesmente o aumento, lógico, nós temos que aumentar o leito, até porque nós temos hoje um outro fator que tem demandado muito, que são os pacientes com dependência química. Né? E lembrando também que os pacientes com dependência química, essa população mais jovem, é que também está ampliando o número de pacientes que cometem o suicídio.
O senhor falou em pacientes com dependência química, mas esses pacientes, para serem tratados, eles necessitam de internação.
Mas aí é a questão, eu creio, no meu entendimento, e aí eu quero até lembrar, porque eu sou médico, eu sou psiquiatra, né? No meu entendimento, os resultados melhores do tratamento com dependência química, até porque a dependência química, você tem dois tipos de paciente. Tem um paciente que está botando em risco a vida dele e de outros, esse talvez precise de uma internação compulsória, e tem um paciente que, de fato, quer se tratar, porque não é uma tarefa fácil se livrar das drogas. A dependência é uma coisa que te leva a vida inteira. Você tem que aprender a conviver com ela, né, e saber controlá-la. Porque o desejo ele não para. Então, eu defendo muito que a gente possa fortalecer, e agora está saindo uma portaria do governo federal sobre isso, as comunidades terapêuticas. Eu creio que o papel dela em relação ao tratamento de dependente químico, os resultados são muito melhores, porque o paciente ele faz isso de forma voluntária. Né? Isso facilita muito os resultados, porque quando o internamento é compulsório, é muito mais para proteger a vida do paciente e de outros, né? Mas historicamente o paciente com internação compulsória, os índices de resultado de recuperação são muito baixos e na verdade é muito ineficiente esse modelo de tratamento.
Agora, como que é o projeto do senhor Disciplina Assistência de Prevenção ao Combate ao Suicídio? Os profissionais de saúde, eles deverão receber uma capacitação melhor para lidar com os pacientes e os familiares?
Primeiro nós precisamos de ter o profissional na rede. Né?
Que não tem.
Que esse é um problema. Você acabou de falar que os nossos CAPs AD, a grande maioria hoje, não tem uma equipe multidisciplinar.
Não tem nem o psiquiatra, né?
Não tem nem o psiquiatra, né? E nós precisamos, na verdade, de estimular a formação de profissionais da área de saúde mental e também, nesse novo modelo de financiamento do SUS, tentar buscar também ampliar os recursos, já que a saúde mental hoje ficou com uma atribuição da atenção básica, e normalmente é os municípios que o fazem, e às vezes o município não tem nem um pediatra, nem um clínico geral, nem um ginecologista, imagine você ter os profissionais de saúde mental. Então é preciso que amplie uma linha de financiamento, estimule os profissionais e faça, sim, um treinamento com esses profissionais, e aí não precisaria só ser psiquiatra e psicóloga, assistentes sociais, de uma forma generalizada, como abordar, receber, encaminhar um paciente com transtorno mental ou emocional.
Essa capacitação já pode começar dentro das escolas? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra numa escola de ensino fundamental, onde um psiquiatra bem conhecido, ele tem livros escritos, eu não estou lembrando aqui o nome dele, sobre psiquiatria infantil, né? E ele falou que a psicopatia, ela pode ser vista, detectada já no início, né? A criança com 5 anos, ela tem alguns comportamentos que podem ser vistos, e que a criança sendo tratada desde cedo, ela pode, não é uma cura, mas ela pode ter um comportamento muito melhorado, né, em relação àquela psicopatia que ela tem. Isso poderia, esse tipo de treinamento poderia vir já nas escolas, junto aos professores?
Olha, essa é uma das principais orientações do atendimento psiquiátrico e psiconeurológico, né, porque às vezes a gente confunde muito um problema psiquiátrico de uma patologia neurológica. E tanto que hoje no Brasil nós estamos correndo um equívoco muito grande de ficar diagnosticando todas as crianças com TDAH, passando Ritalina para todo mundo, né? E, na verdade, você acaba fazendo com que esse paciente passe a ter uma outra dependência e não trate, de fato, a causa, né? E nós concordamos que muitos dos problemas, principalmente transtorno de personalidade, da linguagem, do aprendizado, você vai detectar exatamente nos primeiros anos de vida, né? A partir de 5, 6 anos de idade, você já tem como detectar. Então é preciso que essa formação profissional também chegue aos nossos professores, aos nossos educadores, aos nossos pedagogos, de forma que a gente possa primeiro detectar e posteriormente encaminhar para um atendimento. E o atendimento nem sempre é individual com a criança. O atendimento é necessário que seja familiar, porque nós somos produto do meio, né? Então é importante que sempre se envolva a família nesse atendimento, o atendimento da criança, até porque hoje nós temos o hábito de transferir responsabilidade. Os próprios pais, de repente, eles gostam, às vezes, de ter o diagnóstico porque para justificar a razão do comportamento do seu filho. Uhum. Né? E, às vezes, o comportamento ele pode ser resolvido num novo modelo educacional.
Educacional. Agora, deputado Sérgio Vidigal, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é um grave problema de saúde pública, né? E que não é tratado nem prevenido de maneira eficaz, principalmente aqui no Brasil. Como é que o senhor avalia as políticas públicas brasileiras em todos os níveis com relação à doença mental?
Olha, eu até por trabalhar na rede, ela é muito ineficiente. Primeiro que nós trabalhamos aqui um trabalho de tratar sintomas, né? Nós não trabalhamos combater causas, né? E o que ocorre é que a gente tem uma série de pacientes tomando benzodiazepínicos desnecessariamente, né? Às vezes por falta de uma anamnese aprofundada e de um acompanhamento profissional. Então, nós temos, na verdade, uma carência muito grande. A saúde pública é um problema no país, porque sem linha de financiamento você também não tem saúde pública. Para você ter uma ideia, por exemplo, a saúde suplementar no Brasil, que atende a um pouco mais de 40 milhões de pessoas, ela tem disponível para gastar o dobro que tem o SUS, que tem hoje obrigatoriedade de atender a 165 milhões de brasileiros. Então, nós temos que aportar recursos, né? E posteriormente, fazer uma política preocupada com a base, com a atenção básica. A gente, às vezes, gasta muita energia com a atenção especializada, com média e alta complexidade, e não se trabalha a atenção básica, que você passa, além de ter um custo menor, tem resultados maiores. Nós precisamos, com esse movimento, a expectativa nossa é também sensibilizar as nossas autoridades de forma que possa ampliar os recursos num mal como esse. Você tem uma ideia, por exemplo, o suicídio é a quarta causa de morte entre adolescentes no Brasil, né? É um índice extremamente alto. Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação muito grande e uma das razões desse projeto é exatamente alertar, acordar ao sistema público de saúde da necessidade de olhar o cidadão como prioridade.
Quer dizer, então, que ampliando os recursos, você acha que o Estado vai poder fornecer condições de tratamento ideais a essas pessoas, inclusive o medicamento, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa medicada, ela tem uma vida completamente normal,
sim,
né?
Sim, exatamente. É o que eu tenho colocado, é até o acesso à medicação. Porque
é difícil,
hoje,
né?
Porque hoje todo mundo está tomando Rivotril, né? Todo mundo toma clonazepam, né? Porque você toma benzodiazepine, você relaxa, acabou.
Parece não trata, aspirina, né? Toma Rivotril,
não
vai melhorar.
Não trata absolutamente nada, né? Mas o paciente dorme, acalma, né? Então é preciso fazer o tratamento correto. O tratamento, como eu falei anteriormente, os transtornos emocionais de ansiedade, depressão, a sua grande maioria, não, o medicamento somente não resolve. é preciso terapia. E todos nós sabemos que terapia é um tratamento de médio e longo prazo e é preciso de profissionais especializados na área. Não adianta você ter um programa de saúde mental só com o psiquiatra. Uhum. Né? Você tem que ter toda a estrutura multidisciplinar, que ela é importante nos resultados, principalmente quando se trata, porque quando se observa o suicídio, o índice de psicóticos que cometem suicídio, no geral, ele é muito pequeno. Né? Nós temos esquizofrenia? Temos esquizofrenia. Lógico, paciente bipolar na fase da depressão maior, é possível que ele ocorra isso. Né? Então, nós precisamos, na verdade, é estruturar melhor a rede pública, de forma que a gente possa atender a população e também formar profissionais, informar nas escolas, como você disse aqui anteriormente, aos profissionais de uma forma geral, como abordar e como receber um paciente, uma criança, um aluno que tenha algum distúrbio de personalidade, de linguagem, né, do aprendizado, né, que uhum. às vezes sempre se repercute nessa área.
Agora, deputado Sérgio Vidigal, o Brasil, ele é signatário do Plano de Ação de Saúde Mental, que foi assinado em 2013, né, pela Organização Mundial da Saúde, em que busca a redução da taxa de suicídio em 10% até 2020. O senhor acha que o Brasil vai conseguir isso?
Olha, por enquanto nós estamos no trabalho inverso, nós estamos aumentando em média 10%, né, o índice de suicídio. Eu creio que só conseguiremos isso se nós, de fato, implementarmos as políticas públicas, né? E o país tem que realmente se posicionar, porque tem uma coisa importante: quanto mais desenvolvido é o país, maior a tendência ao suicídio, né? Você em país subdesenvolvido, o suicídio, a taxa é extremamente baixa, né? Se você observar o Brasil, por exemplo, qual o estado que tem o maior índice de suicídio? Rio Grande do Sul. Né? Na verdade, os estados do sul do país, né? Agora não que houve algumas alterações, que Roraima passou a ser o segundo estado com índice de suicídio no Brasil, né? Mas você observa que é onde tem a população de maior escolaridade, população que tenha, na verdade, profissionais autônomos, né? Pessoas solteiras, aumentamos muito o número de pessoas solteiras que vivem sozinhas.
Idosos também, né?
Então, essa é a população que tem crescido no país. Então, uhum. a gente tem que ter muita preocupação no atendimento exatamente visando essa população.
O projeto vai ser votado agora pelo plenário da Câmara. Qual é a sua expectativa para a aprovação?
Bem, essa semana nós tivemos o privilégio, ontem, de que alguns partidos assinaram para que pudesse o presidente pautar em regime de urgência. Conseguimos 309 assinaturas e já foi protocolado ao presidente da Casa, e a expectativa nossa é que nos próximos 15 dias ele possa pautar, a gente possa estar votando esse projeto de lei.
Ok, deputado Sérgio Vidigal, aqui conosco no painel eletrônico, falando sobre o projeto de sua autoria, que estabelece assistência e prevenção ao combate ao suicídio no Brasil. Muito obrigado por participar aqui com a gente. E nós vamos ficar acompanhando, então, a tramitação e a votação do projeto, esperando que o senhor possa, em outra oportunidade, voltar aqui com a gente.
Muito obrigado.
Bom dia.